Começa nesta terça-feira a série de entrevistas da CBN Maringá com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Os candidatos terão 15 minutos para responder os nossos questionamentos. A nossa proposta é avaliar o que já foi feito, o que pode ser feito. E hoje nós abrimos a série de entrevistas com o candidato à reeleição, o governador Beto Richa. Governador, seja muito bem-vindo à programação da CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda a equipe da Rádio CBN de Maringá. E um bom dia especial a todos os amigos ouvintes de Maringá e região que nos acompanham nesse momento.
A partir de agora, nós começamos a contar os 15 minutos. E nós vamos começar falando sobre segurança. Afinal, nós temos mais uma rebelião num dos presídios do estado do Paraná, o presídio de Piraquara. Governador Beto Richa, especialistas apontam que parte do problema se deve à estrutura dos presídios. Tem superlotação, falta oferta de trabalho e educação para os presos. Num segundo mandato, o senhor acredita que é possível abrir novos presídios, estruturar os presídios, principalmente com oferta de trabalho e educação?
Isso já está acontecendo, Ronaldo. Me desculpe, mas isso são declarações do sindicato dos agentes penitenciários, não confere com a verdade. Em todas as rebeliões que houve, tinham vagas ociosas para mais presos, não é problema de superlotação. Hoje, o modelo de gestão prisional do Paraná é referência nacional. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o paranaense Félix Fischer, convidaram a nossa secretária de Justiça, que é encarregada da gestão prisional no Paraná, para proferir uma palestra no Conselho Nacional de Justiça, mostrando o modelo que deve ser adotado no Brasil e hoje está implantado no estado do Paraná, inclusive com o uso de tecnologia de informação para cruzamento de dados, que não existe no país hoje, cruzando dados inclusive com outros estados e também com o Poder Judiciário. O próprio ministro Zé Eduardo Cardoso chamou a nossa secretária para ajudar na grande rebelião que houve no presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão. Então, o que está acontecendo hoje são rebeliões em série, ao longo deste mês, às vésperas das eleições, e não há dúvida alguma que é alguma coisa orquestrada. Já está sob investigação da Polícia Civil e a nossa Polícia Militar está em alerta para resolver essa situação.
O senhor acredita, então, que de alguma forma tem motivação política essas rebeliões?
Eu não sei se partidária ou o que quer que seja, mas temos já em curso a investigação, vários depoimentos sendo tomados e nós vamos chegar aos responsáveis por isso.
E não há superlotação, então, nos presídios?
Não há. Não há. Lá aqui tem sobra de vagas na penitenciária central aqui de Piraquara. Em Cascavel tinham 100 e poucas vagas sobrando, mesmo lá em Cruzeiro do Oeste e assim por diante. O que tem superlotação que eu herdei são em delegacias. Mas já estou resolvendo essa situação, transferindo para as penitenciárias. E hoje temos 20 obras de ampliação e construção de novos presídios no estado. Isso vai zerar a situação da superlotação em algumas delegacias.
Estão sendo construídos, então, novos presídios, governador?
20. E olha, terminamos o processo de licitação há cerca de um mês e contratamos a aquisição de 5 mil tornozeleiras para os presos que estão no regime semiaberto.
Governador, ainda a respeito de segurança, nós trouxemos há pouco uma primeira de uma série de reportagens que trata inclusive da agenda Maringá. E nesta agenda, os candidatos estão sendo recebendo as informações sobre as necessidades da cidade. O senhor acredita, eu acredito que o senhor também recebeu, e está sendo solicitado, por exemplo, pelo CONSERG, pelo Conselho de Segurança, que Maringá precise de pelo menos 300 novos policiais, além de delegados para a Polícia Civil. O senhor acredita que num segundo mandato é possível, será possível contratar esses 300 novos policiais, além de delegados para a Polícia Civil?
Olha, o que for possível nós faremos. Eu não medi esforços nesta área. Quando eu assumi o governo, a principal preocupação dos paranaenses, manifesta em pesquisas realizadas, era a segurança pública. Hoje já não é mais. Hoje é a saúde, que está falida no Brasil inteiro, muitos hospitais fechando as portas, falta de reajuste da tabela do SUS por 10 anos, e nós estamos fazendo a nossa parte. Mas aqui na segurança, foi a maior contratação de policiais da história. 10 mil policiais nós contratamos. Só para fazer uma comparação, para que aqueles que nos acompanham possam fazer, ter a dimensão dos números do Paraná hoje. Hoje, 10 mil policiais nesse mandato. No mandato anterior, meu antecessor contratou 2.700 policiais. 2.700. Hoje são 10 mil. Eu assumi um estado com o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil. Hoje são 10 mil. Mais de 500 policiais civis contratamos recentemente aqui, há cerca de 4 meses. Não teremos uma única comarca no Paraná mais sem a presença de um delegado. Isso acontecia há cerca de 20 e poucos anos. Não se cumpria a lei. E nós estamos investindo fortemente nesta área. Aquisição de 1.415 viaturas novas, operações policiais que acontecem sistematicamente, investimento em inteligência, um grande volume de drogas apreendidas semanalmente em todas as regiões do Paraná. Estamos construindo a Imagá, um novo IML, e com todos esses investimentos, nós tivemos uma queda no índice de homicídios dolosos de 25%. No Brasil inteiro, os principais estados, aumentou a criminalidade. Aqui no Paraná, com os investimentos que fizemos, tivemos uma média no estado de 21% de redução. Maringá, 25% de redução de homicídios. Mais policiais para a cidade, mais viaturas, e olha, no segundo governo faremos ainda mais. Outros 10 mil estão programados para serem contratados, 3.200 viaturas novas vamos adquirir no segundo governo, e certamente Maringá e região serão cidades que serão contempladas no outro governo.
Nós estamos conversando com o candidato à reeleição, governador Beto Richard, e para terminar o assunto segurança, governador, o senhor apontou a questão da contratação de novos policiais, compra de viaturas, sim, mas nós acompanhamos aí que em várias regiões do estado do Paraná, nós tivemos denúncias da falta de manutenção de viaturas, por não pagamento de oficinas e até viaturas paradas por falta de combustíveis. O que será feito de diferente no segundo mandato para evitar esses problemas?
Olha, isso foi um momento muito pequeno, Ronaldo. Quem tem espalhado por aí são os meus adversários. Não acredito que as pessoas estão confiando nessas baboseiras. Isso foi um período específico por problemas burocráticos, repasse de recursos da Fazenda para a Secretaria de Segurança. Olha, eu não ia comprar 1.415 viaturas novas se não houvesse combustível. Isso era um problema do passado. Ou melhor, nem viatura para abastecer não tinha. Pouquíssimas, sucateadas, prefeitos do interior pagavam combustível para essas viaturas rodar nas suas cidades, associações comerciais pagavam as oficinas porque viviam estaleradas em reparo essas viaturas, e hoje não. Viaturas novas, robustas, Renault, Mitsubishi, Amarok da Volkswagen, então isso é balela. Isso é balela, não existe. No nosso governo está tudo em ordem, estamos colocando as finanças em dia, organizamos a estrutura do Estado. E olha, estou pagando do governo anterior 4,5 bilhões de reais de dívida. Isso sim deve ser levado em consideração. É muito pequeno falar em combustível para viatura, que foi uma questão específica num período de uma semana, um ano e pouco atrás. Agora, temos que falar dos 4,5 bilhões que eu herdei do governo anterior. 1 bilhão não foi pago de PASEP, acumulado por 8 anos sem pagamento, que é o piso dos servidores públicos. Água, luz e telefone, isso é muito mais grave. Me deixaram contas de água, luz e telefone, 100 milhões de reais que eu tive que pagar. 450 milhões de reais pendurados na Caixa Econômica Federal. 2 anos de promoções e progressões de professores que não foram pagos. 70 milhões de reais. Isso sim é grave. Agora, troço de combustível e viatura já passou, isso ninguém mais acredita.
Governador, nós tivemos, vamos falar um pouco agora sobre educação e principalmente pensando o que foi feito, o que pode ser feito. No ensino fundamental, nós tivemos, em fundamental e médio, nós encontramos alguns focos em satisfação de professores e técnicos com o governo. Houve, inclusive, um certo embate no diálogo com o governo por questão de melhorias de condições salariais, enfim. E o IDEB do Paraná foi divulgado na semana passada. O IDEB do Paraná caiu. Num novo mandato, o que dá para fazer para garantir maior satisfação aos educadores e, consequentemente, melhorar os índices de qualidade de ensino?
Olha, Ronaldo, eu não sei onde é que tem problema de insatisfação com o salário, onde é que você ouviu isso. Eu não vou perguntar aqui quanto é que você teve aumento de salário nos últimos 3 anos, mas eu acho que não chegou a metade dos professores. Eu garanti aos professores, nesse meu período de mandato, 60% de aumento salarial. É o maior aumento salarial da história do Paraná, da história, 60% de aumento salarial. Eu acho difícil achar uma pessoa, um trabalhador que recebeu 60% de aumento salarial nesses 3 anos de mandato, nos últimos 3 anos. Aumento da hora atividade foi de mais de 50%. E o governo anterior entrou com a ADIM, entrou na justiça contra o piso nacional dos salários dos professores. E eu passei de longe o piso. Entrou com a ADIM contra a hora atividade. Eu concedi mais de 50% de ampliação. Resolvemos o problema da Visivale. É um curso que os professores fizeram que não era reconhecido há 10 anos. O governo anterior vetou a lei da Assembleia. E nós concedemos em 6 meses o reconhecimento da Visivale, tranquilizando 30 mil professores. São 2 mil obras de reforma, ampliação ou construção de escolas. Melhoramos a qualidade dos alimentos da merenda escolar. Pode entrar em qualquer escola estadual, em qualquer canto do Paraná. Pergunta se melhorou a qualidade dos alimentos. É unanimidade. E nós quadruplicamos o repasse aos prefeitos para cobrir gastos com transporte escolar. O que recebiam antes, até 2010, eram 27 milhões de reais por ano. Hoje, passa de 93 milhões de reais para o transporte escolar. E respondendo agora objetivamente a sua pergunta, em relação ao IDEB, é um problema nacional. 16 estados não atingiram a meta do IDEB. 16. É mais da metade dos estados brasileiros. Temos que repensar. As bases nós criamos. Defasagens salariais foram corrigidas, gratificações, hora-atividade, a comunidade escolar reconhece hoje a melhoria do transporte, a melhoria da merenda. Agora, vamos intensificar a busca da qualidade do ensino. É um debate, uma reflexão que deve ser feita nacionalmente, porque não só escolas públicas da maioria dos estados brasileiros, mas também as escolas particulares. Então, vamos fazer uma reflexão e trabalhar para isso. Aqui em Curitiba, quando eu fui prefeito, nós tiramos o IDEB da nossa capital de 6º para 1º lugar em todas as avaliações durante o meu mandato. E agora, nós vamos buscar também reproduzir aqui no estado. Os investimentos aconteceram. Nós estamos chegando a 35% de todo o orçamento do estado investido em educação. Nunca houve isso em qualquer tempo do estado do Paraná. 35%. A Constituição manda investir até no mínimo 30%. Chegamos a 35% de investimentos. Então não foi por falta de recurso e por falta de um bom planejamento. Vamos fazer uma reflexão nacional e ver o que podemos melhorar.
Bom, gostaríamos ainda de conversar rapidamente com o governador a respeito da questão da saúde, também das estradas. Nós temos mais 3 minutos com o governador. Vamos tratar sobre o hospital universitário, governador, porque ele foi concebido há cerca de 20 anos atrás para ter 3 vezes mais tamanho do que ele tem, né? Ele deveria ser 3 vezes maior. Está concluído apenas 1/3, não é um problema que apareceu no governo do senhor, mas o senhor pretende retomar esse projeto original do HU? Tem como assumir esse compromisso para um segundo mandato?
Tem sim, até porque os primeiros grandes investimentos nós já fizemos. O próprio reitor, Júlio Prates, reconhece que hoje o melhor tratamento, a maior atenção, os melhores investimentos na história do HU, da UEM, são no nosso governo. Olha só, nós estamos investindo 12 milhões de reais. Anunciamos agora dia 9 pela Secretaria de Saúde em 3 projetos para o HU. 3 projetos, 12 milhões de reais. 10 milhões de reais é para a construção da nova ala de 100 leitos hospitalares, 100 leitos. 1,5 milhão destinado para a compra de equipamentos da oncopediatria e 1 milhão de reais para a implantação do setor de saúde bucal, né? São recursos que vão atender, como você dizia aí, as velhas reivindicações da população local que até então estavam paradas. Não só no HU, mas também no Hospital Municipal, são 10 milhões para obras, mais 30 leitos, né? Ampliação do centro cirúrgico de 2 para 10 salas, então, estamos multiplicando por 5 as salas de cirurgia. Estamos aí construindo em parceria com o município, que cedeu a área, um centro de especialidades, investindo 4 milhões de reais, o centro de especialidades para agilizar a marcação de consultas e exames especializados para diminuição das filas de espera. Na Santa Casa, temos um programa HospiSUS que destina recursos para hospitais públicos e filantrópicos. A Santa Casa está recebendo por mês 200 mil reais. Né? Também o HU 160 nesse programa do HospiSUS e mais 100 mil para o Hospital Metropolitano de Sarandi. São estruturas que atendem a região e com isso nós estamos garantindo mais agilidade, melhor qualidade e o desejado atendimento humano na área de saúde. Embora, como eu falei inicialmente, o problema da saúde é nacional. A saúde no Brasil está falida. Quem diz isso é a sociedade médica. 286 hospitais que atendem ao SUS fecharam as portas. A presidente regulamentou a emenda 29 que exige dos municípios investimento de 15% em saúde. Dos estados, 12% das receitas em saúde. E os 10% da União, ela vetou. É fácil atribuir responsabilidades a outros sem dar o exemplo. E com isso, a cada ano diminui a responsabilidade e o investimento federal em saúde pública. Portanto, sobrecarregando estados e municípios.
Governador, eu gostaria de agradecer sua disposição de falar com a gente aqui na CBN. Nós já completamos os 15 minutos. Mais uma vez, foi uma honra recebê-lo nesta série de entrevistas.
Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela gentil oportunidade dessa entrevista. Um forte abraço à equipe da CBN e um grande abraço a todos os amigos ouvintes. Lembrando que a PR-323, a sua duplicação, é uma realidade e as obras já estão começando, de Maringá, Paissandu, até Francisco Alves.
Esse é o governador e candidato à reeleição, Beto Richa, que falou com a gente aqui na CBN. Candidato Beto Richa conversou com a gente, abrindo a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Paraná. São 10 horas e 59 minutos. Lembrando que a série de entrevistas começou hoje aqui na CBN. O governador Beto Richa, o nosso primeiro convidado. Amanhã nós continuaremos, né, com essa série de entrevistas. Amanhã será a vez do candidato Rodrigo Tomazini, do PSTU. Na próxima quinta-feira, Túlio Bandeira, do PTC. E na sexta-feira, Ogier Buch, do PRP.